Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui na edição de número 129 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, comprovando que existe vida depois da catástrofe. Hoje traremos o primeiro podcast depois do rebaixamento do Cruzeiro e do fim do Brasileirão, que serão os assuntos secundários perante o principal elemento desse podcast, que é a entrega do Startcast Awards. Sim, senhores, os melhores da temporada 2019 do Brasileirão, com um incremento dessa vez dos piores, porque afinal de contas a gente sempre inova. Não deixaremos de lado também o nosso giro semanal pelo mundo dos esportes, evidentemente, mas em ocasião de gala, estão aqui devidamente trajados como pinguins, o senhor Rodolfo Dias e o senhor Glauber Maia, que estão para lá de sem paciência para falar sobre um determinado time de azul.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Time de azul, Bruno? O que, que é isso? Você sabe que na Série A não vai ter nenhum time azul e branco no ano que vem.
É verdade.
Pela primeira vez na história,
inclusive. E aí, galera? E olha que tem uma coisa ainda, eu vou ter que olhar. Vocês têm o telefone de contato da RedeTV? E eu vou ter que olhar com esse, porque a RedeTV não pega aqui em Sete Lagoas, não. Não tô afim de ter que comprar pacote de TV ano que vem pra assistir o jogo do Cruzeiro, não.
É, Rodolfo, você vai penar, viu? Você não faz ideia o tanto. Depois que eu vi o Sampaio Corrêa publicando no Twitter, não vem tranquilo pro Cruzeiro, eu desisti, velho. Não tem mais como piorar, não. E volto à alegria.
E o pior aqui de tudo, Zô. E uma outra coisa. É, um dos nossos adversários ainda não está definido.
Não, isso aí Londrina, não é assim. Não começa que nós não chegamos no Campeonato Brasileiro, Rodolfo.
Ele não chega.
É apresentação, Rodolfo. A gente apresenta, tem que ser coisa mais rápida. Depois a gente discute a fundo do assunto. Que coisa. Quantos anos você está fazendo esse podcast e você ainda faz isso?
Aham! Meu
Deus. Esse que ri de alegria de um lado ao outro da orelha é o último dos pinguins em questão, o senhor Marcelo Marques, que acabou com a caixa foguete da biquinha esse fim de semana.
De fato, foi acometido por alegria desde domingo, que eu não sei o que aconteceu.
É, Gisele, foram 14 anos de uma ansiosa espera
e
principal
foi bonito,
título, né? Da história do Clube Atlético Mineiro.
Vocês capricharam, né?
Nós vamos falar disso daqui a pouco, como que foi vexatório.
Podia ter sido pior, viu? Não assustasse, não.
Podia, pior que podia.
Porque não, quando o Atlético caiu, por exemplo, foi pior. O Atlético caiu com antecedência.
Não foi que eu vou defender depois, mas depois.
Olha só, gente, que orgulho que eu senti de você agora, Celinho. Hã? Muito bom. Depois. É isso aí, cara.
Chegou isso.
Defender o defensável, mas tá bom.
Então vamos começar falando sobre os assuntos periféricos, não que me interesse muito, porque ano que vem eu não estou muito focado nisso, mas sortearam já a Copa do Brasil. A gente mal termina a desgraça, já é informado que tem outra. E alguém viu alguma coisa desse sorteio que vale a pena ser citado?
Eu vi que o Cruzeiro vai ser eliminado na primeira fase pelo WO, porque nós não temos dinheiro para desbarrancar lá em Roraima para jogar contra o Santos. O Santos não, o São Raimundo, quer dizer.
São Raimundo.
Nem para pagar o ônibus.
Não, tem menor condição de chegar lá. A não ser que a CBF pague, aí nós vamos.
Eu coloquei ela no Twitter, vamos pegar aqueles busão irregular de pneu careca e lanterna. Estragada.
Mas não tem dinheiro nem pra isso, não, é. Rodolfo. Você ficou doido?
Antes tivesse dinheiro,
aumenta
isso.
É, velho. Eu só queria comentar que vai ter o Frei Paulistano, vai jogar a Copa do Brasil desse ano. Eu até agora não consegui acostumar que tem um time campeão estadual que chama Frei Paulistão.
É, o problema não é disputar a Copa do Brasil, o problema é que eu fui disputar a Copa do Brasil como um campeão estadual.
Pois é, cara.
Absolutamente.
Frei Paulistão, onde é que é essa quebrada?
Sergipe. Sergipe. Foi campeão sergipano esse ano,
inclusive. Foi, diz a cidade de Frei Paulista.
Eu, hein?
É. O Deus estava por fora, que a gente discutiu isso aqui, viu? Oh, e a chave do Cruzeiro tem simplesmente o Paysandu lá pra dar um animal, viu? Se a gente sobreviver ao São Raimundo, meu filho, a gente já sabe quem vai tirar a gente.
O Paysandu já tem histórico de ferrar,
gente. Velho, eu não sei, cara, não sei. Mas enfim, vamos adiante, que tem mais assunto mais importante pra ser tratado. Copa do Brasil fica pro ano que vem. Outro assunto que eu queria tratar aqui rapidamente é que teve o Prêmio Brasil Olímpico. Vocês chegaram a ver isso?
Não.
Entregaram as honrarias. Hã?
Eu fiquei sabendo, eu vi pela TV.
Todo ano entrega melhor atleta e nas categorias masculino e feminino. Geralmente, quem ganha é a Ana Marcela da natação, né? A da maratona aquática. Esse ano ganhou a Beatriz Ferreira do boxe, que foi campeã mundial, e o Arthur Nori da ginástica, que foi campeão pan-americano e mundial. Outra questão também aqui é a Rússia, que foi banida da Olimpíada e da Copa do Mundo por causa de doping. Vocês chegaram a ver essa treta?
Eu vi, e a treta é muito feia lá na Rússia, porque ela já tinha sido proibida de disputar as Olimpíadas de Inverno, né, na última edição, o que não é pouca coisa, porque fica para nós, a Rússia é potência mesmo nos esportes de inverno, e agora ela também foi banida da Olimpíada de Verão e da Copa do Mundo. Ou seja, a última sede da Copa do Mundo não poderá disputar a próxima Copa do Mundo em função de doping, veja só você.
Eu ouvi falar que o pessoal pode disputar assim, desde que seja sem nenhuma identificação com bandeira e uniforme, trem assim.
Os atletas individuais que comprovarem que não tem envolvimento nenhum com doping podem disputar, mas ele tem que ser os individuais. E eles disputam sem ser pela bandeira russa, ou pela bandeira olímpica. Aí seleções já estão automaticamente descartadas essa possibilidade.
Eles vão tipo um negócio neutro assim?
Isso acontece com bastante regularidade em Olimpíadas, viu, Sérgio? Tem muita atleta que disputa pela bandeira olímpica, sem
refugiados.
Refugiados, por exemplo, que acontece isso.
Entendi.
É só que já seriam 5 competições seguidas da UZI, porque já tem pro. Acho que não, do Rio também ficaram de fora, não ficou, não?
Só os atletismo.
No Rio foi só atletismo. Mas eles já podem acumular 2 Olimpíadas de inverno, 1 Olimpíada de verão e 1 Copa do Mundo. É um impacto pesado para lá, para um país que desde os tempos de União Soviética possui uma base forte em vários esportes.
Mas onde o doping é uma coisa institucionalizada, né? O próprio governo russo faz, né, incentiva e coloca e faz doping lá.
A agência antidoping está piada.
O Putin foi até ligado em denúncias. A Comissão Independente da WADA já apontou a participação dele no escândalo de doping, mas ele negou.
Vai negar até a morte.
Pois é. Muito bem, agora nós vamos para os aniversariantes para provar que Celinho faz o trabalho dele direitinho, mesmo em semana de esbórnia.
Claro, rapaz. Vamos lá. Começar aqui pelo dia 7, tá? Porque já não teve ninguém no dia 6. Dia 7 fizeram aniversário Larry Bird, um dos maiores da NBA, e John Terry, ídolo do Chelsea.
O Larry Bird, coitado, né? Ele inventou essa canagem. Ele foi o primeiro grande arremessador de 3 pontos na época que ninguém arremessava de 3 pontos.
Dia 8 do 12 foi dia do nascimento do menino rebaixamento do Cruzeiro. No dia 9 tivemos Djalminha e um rapaz que jogou, colombiano, que jogou aqui num time que está em vias de acabar, o senhor Aziz Sabo, né?
Aziz Sabo, que fez o gol Matrix, né? pulou para trás, cabeceou para frente.
Exatamente.
Crack.
Sabe, sei lá como fez isso. Nem ele deve saber explicar.
Oh, e o pior é que ele fez um igualzinho quando ele jogava no Santos.
É, não, aquilo não foi o único, não.
Esse que é o mais assustador. Mesmo.
Mas Djalminha também é foda. Muito foda. Crack,
muito. Crack. Jogava muita bola.
Dia 11, o Marcos Rocha. Só botei ele aqui pela ligação com o Galo. Fui clubista mesmo.
Não, não precisa não, porque ele vai ser citado novamente aqui neste podcast ainda.
Sim. E no dia 12, o Emerson Fittipaldi.
Que isso, hein? O cara só não sabe organizar a vida financeira dele. O resto, ele tinha a mãe.
Uhum.
Só esses aí.
Só estes.
Eu adiciono a sua lista o ex-jogador e técnico Ravanelli, da Itália, jogava no... era atacante daquele Olympique de Marselha campeão, grande dianteiro, jogou também no Arsenal, jogador grande, anos 90 ali, seleção da Itália que não deu muita sorte, não que disputava a posição com o Baggio na época dele, aí... era o torcedor mais famoso do São Lourenço, Sérgio, também fez aniversário, Papa Francisco.
Ah, é?
Isso. Celebrou aí, o cara fez aniversário.
Festa do Vaticano.
Pois é. E Geoffrey Hurst, único jogador até hoje a fazer um hat-trick em final de Copa do Mundo. Centroavante da Inglaterra, que foi campeão mundial em 66, naquela fraude que foi a final com a Alemanha. Ele fez 3 gols naquele jogo, sendo os 2 da prorrogação irregular, diga de passagem. Inclusive tem lá a história daquela Copa, tá lá no Start Sports, nós vamos embedar aqui, texto do Matheus lá do Enfio Brasil, que esse aí soltou foguete o fim de semana inteiro. Passou o fim de semana enrolado no fantasma da Série B que ele arrumou. É difícil. Muito bem, senhores. Agora nós vamos passar para uma elucubração. Ah, foi aniversário de BH também, Sérgio. Hoje, no dia da gravação, dia 12 de 12, aniversário de Belo Horizonte. Celinho, futebóis nas ligas européticas. Fala aí.
Vamos lá. Essa rodada de liga desse final de semana foi aquela que os principais times dão uma segurada, né? Por causa do jogo do meio de semana. Então, no inglês, o que teve foi o Liverpool fazendo 3-0 no Bournemouth. O Tottenham começou a deslanchar, fez 5-0 no Burnley. No clássico de Manchester, deu United 2-1 em cima do City, praticamente enterrando o City na disputa do título.
Vi esse jogo e, por incrível que pareça, o United botou o City num X. Os caras não conseguiram sair disso.
Mas aquele técnico do City também é bem fraquinho.
Principalmente no primeiro tempo, né? Não, tá de Guardiola, não emplaca não.
Oh, que é isso, cara? Mas foi assim, eu fiquei assustado, cara. Olhei, assim que a gente...
Guardiola sem Messi é uma Abel Braga da vida.
Não.
Menos.
Oh, achei ofensivo. Continua aí, Celinho.
Ofensivo também está o Leicesterzão, que fez 4-1 no Aston Villa, segue buscando o Liverpool na
Gostei
ponta.
Gostei demais do link, viu, Sérgio? Parabéns pra você, viu?
Você viu?
Valeu. Parabéns, Sérgio. Parabéns também pro Leicesterzão da massa.
Justo.
Já tô começando a torcer pra eles alcançarem esse time do Liverpool, pra tapear esse time todo aí, ó.
Pelo menos um time de azul e branco com o símbolo da raposa vai dar alegria pra alguém.
Tem chances, o Boxing Day tá aí pra isso.
Gente, depois que esse time do Liverpool tomar uma lenhada do Flamengo no Mundial, eu quero ver esses caras perder o rumo.
Vai dar. Passar pro italiano, não?
Não, italiano a gente não fala.
Eles estão fazendo greve da Itália pra eles aprender.
Estamos de greve até para eles comportar nos estádios.
E essa rodada eu achei que ia passar ileso, velho. Os caras tornaram a encher o saco do Lukaku, só que agora no jogo da Champions. Aí você me pergunta quem fez o gol da desgrama do time.
Pois é. Adiante, eu acho que Quanto mais o pessoal tá enchendo o saco do italiano, mais eles estão querendo fazer episódio racista pra ter o holofote.
Pode ser, né? Mas aqui eles não vão conseguir, né?
No espanholzão, segue o Barcelona e o Real Madrid na frente, com 34 contra 31 do Sevilla. Nessa rodada,
o Madrid venceu. Espera aí, Sam, calma. Esse Real Madrid vai, Rodolfo?
Ué, aos poucos tá tomando jeito. Os garotos resolveram na Champions, a gente vai falar mais adiante. Agora vai ter o clássico espanhol atrasado, para ver quem é que vai acabar o primeiro turno, que tá aproximando do fim, em primeiro.
É, pode continuar tudo do jeito que tá, se empatar, né?
É, o Barça fica na... Porque tem melhor... mais vitórias. O saldo de gol melhor, não sei, não é um desses dois.
Os dois venceram na rodada, o Madrid venceu o espanhol por 2-0, e o Barcelona fez 5-2 no Mallorca, com show de Messi para variar, né? Fez um hat-trick e um golaço do Suárez, que deu um calcanhar meio que de letra, um negócio muito
calcanhar doido. Calcanhar de trivela.
Isso.
Na verdade, é
uma
trivela de calcanhar.
Barcelona sem Messi é no máximo um Ceará da vida.
É que tiroteio que tá e hoje, hein?
Também.
Hoje tá foda aqui, vocês estão perdendo o filtro, gente.
É. Seja e meninos. Passar também o resultado do vídeo, né, que tá aí... Tá aí na terceira colocação. Empatou somente com o Osasuna em fora de casa.
Com quem?
Uau. O Sassuna.
Sassunha, né, Sassuna?
É verdade.
Tem um tio, esse aí não é nem difícil, velho. Tem um tio em cima do ele pra facilitar pra você.
Tem um tio, verdade.
Adiante.
É, alemãozão. Tá lá o Mönchengladbach na liderança. Venceu dessa vez o próprio Bayern Munique.
Ninguém sabe até quando.
Voltando a ser grande, mas, né? Que antigamente o Mönchengladbach era grande lá. Né?
Pelo menos do Bayern estão conseguindo manter a distância, que venceram eles mesmos, né? Que venceram o Bayern de Munique.
Mas uma temporada para trás aí, eles fizeram uma campanha boa também. Não é um time completamente desprezível assim, não.
O Bayern nesse momento é só o sétimo com 24 pontos.
Merecido.
É. O Dortmund venceu a Fortuna do Düsseldorf por 5-0.
E esse Sancho, viu tanto que esse rapaz tá jogando bola.
E o Leipzig, que tá ali aparecendo na segunda colocação, venceu na rodada, deixa eu ver, o Hoffenheim por 3-1.
Que loucura.
De liga, já que a gente não fala de italiano, não é só isso.
Muito bem. Aqui, como é que tá o portuguesão aí?
Verdade, hein?
Acho que já tá na mesma toada com o Benfica na frente.
Nossa, tô maligão. O Malicão já é.
Vai brigar no máximo terceiro ou quarto lugar.
Não, o Malicão tem terceiro. O
Malicão já é.
Atrás de Benfica e Porto só, tá bom?
Tá. Tá bom, é o Benfica e Porto.
Ele é o primeiro, o resto tá bom.
Esticar lá na frente, né? Então, Champions League, Sérgio. Vamos falar sobre a Champions.
Vamos lá, tivemos a última rodada da fase de grupos, né?
Agora significa que acabou.
Primeiro aqui, justo. Passar aqui os resultados: Liverpool 2, Red Bull Salzburg 0.
Não é assim, Sérgio. Você tem que falar o grupo, cara. Quem tá ouvindo às vezes não sabe.
Vamos lá. É porque dessa vez eu abri no Google em vez de abrir no.
Sem fazer merchandise com esses métodos. Eu leio aqui, sabe? Pode deixar.
Principalmente os copiadores baratos.
Grupo A. Rodolfo, pare de criticar os outros. Você está muito crítico hoje. Guarda para quando chegar no brasileiro. Aí você pode criticar que eu deixo. Grupo A. O seu time, Rodolfo. Vamos falar sobre o seu time. O Grupo A. O Paris Saint-Germain fez 5-0 no Galatasaray. E se classificou, já estava classificado, né? Assim como o Real Madrid, que venceu o Bruges na Bélgica por 3-1. O mesmo Bruges que deu um calor no... Coitado do Bruges, empatou 3 jogos e perdeu 3. Se tivesse ganhado um aí, talvez estivesse disputando para classificar.
Não, e ainda foi para a Liga Europa, mesmo com esses 3 empates e 3 derrotas.
Uai, mas tinha que ir mesmo. E
Mas também me abre 2-0 no Bernabéu e toma empate.
Pois é, ué. O que atrapalhou ele foi ter perdido as duas pro PSG. Mas aí o PSG terminou em primeiro, o Madrid em segundo. O grupo B já tinha, também já estava resolvido, né? O Bayern de Munique e o Tottenham estavam classificados. Aí o Tottenham foi lá e perdeu para o Bayern por 3-1 na Bayarina. O Olympiacos derrotou o Estrela Vermelha por 1-0 e conseguiu a vaga para a Liga Europa. Aqui nenhuma surpresa, né?
É, o Tottenham começou um pouquinho mal, mas depois engrenou e fez o que era esperado.
É, não tinha muito. O grupo C que nós vamos falar a respeito, porque o Manchester City já estava classificado com uma rodada de antecedência, enfiou 4-1 no Dinamo de Zagreb e garantiu a sua primeira colocação. Aí que vem o X da questão. Essa vitória.
Gabigol deitou nesse jogo, fez 3 gols.
Gabigol, Sérgio? Onde é que você arrumou o Gabigol?
Gabigol, Gabriel Jesus foi mal.
Nossa, Sérgio, você tá. Esse intervalo foi tenso, viu?
Você comemorou tanto pro Zé que você tá tonto até hoje.
Com essa vitória. Com essa vitória do City, o Zagreb caiu pra lanterna. Por quê? Que um empate teria classificado o Shakhtar Donetsk para a próxima fase. O Shakhtar que jogava em casa e já tinha empatado 3 jogos seguidos. Aí vai, apanhou de 3-0 da Atalanta, a poderosa Atalanta, que eu disse que ia se classificar. Todo mundo aí riu de mim. E aí está a Atalanta. O que atrapalhou a Atalanta foi perder os 3 primeiros jogos. Só isso. Oh, e pensar que a Atalanta, quando o ataque era Evair e Caniggia, não conseguiu classificar na Champions. Agora com um monte de gente aí, ó, tá classificado. Se bem que outra história, mas a Atalanta se classificou depois de perder os 3 primeiros jogos, empatou com o City no San Siro e depois venceu por 2-0 o Zagreb em casa e agora venceu o Shakhtar também. A Atalanta que está mandando jogos em Milão para ter mais público.
Ou é porque o estádio deles não tem capacidade mínima para Champions?
Tem também, mas só que de qualquer maneira eles vão levar para lá, porque aí eles conseguem arrecadar mais. Eu acho um absurdo, né?
Ah, mas é a Europa, só. As distâncias lá são muito pequenas, dá pro pessoal.
Não, assim, da outra vez que eles tinham participado, eles jogaram em casa e foda-se. Tá certo que não tinha padrão FIFA, esses trem, né? Mas foda-se. Jogaram em casa com o Caniggia, todo mundo lá.
Isso significa que os caras remaram o campeonato italiano inteiro pra carregar o time nas costas pra levar pra Champions League, pra depois chegar na Champions League e jogar fora de casa.
No estádio dele cabe 22 mil pessoas, Rodolfo.
É, não é tão pequeno assim.
Pois é.
Nem um pouquinho desprezível.
Que é isso, hein? Ele jogou a Liga dos Campeões. Deixa eu ver. Ah, não, da outra vez. Peraí. Não, pelo contrário, essa é a primeira participação. O Caniggia e o Evair jogaram foi a Copa UEFA. Deu uma notícia equivocada. Mas enfim. Grupo D, não, grupo E, quer dizer, não é o D. O D já tinha classificado o Juventus e o Atlético de Madrid, e na última rodada ambos venceram por 2-0. O Atlético venceu o Lokomotiv Moscou e a Juventus venceu o Leverkusen. O Leverkusen também já tinha garantido a sua terceira colocação, ainda mais com a derrota do Lokomotiv. O grupo E, o Liverpool passou em primeiro ao vencer o Red Bull Salzburgo por 2-0 na Áustria e o Napoli enfiou 4-0 no Genk e se garantiu com a segunda posição. O Salzburgo acabou eliminado, ficou em terceiro e vai para a Liga Europa. O grupo F, o Barcelona derrotou a Inter por 2-1 e o Borussia Dortmund venceu o Slavia Praga por 2-1. Esses resultados classificaram Barcelona e Borussia Dortmund, porque se a Inter ganhasse do Barcelona, fatalmente ela estaria classificada. Até porque o Slavia Praga tava empatando com o Borussia Dortmund, né?
Não. Ah, é, tá, tá.
O Slavia Praga segurou todo mundo, basicamente. É,
dificultou tudo, a vida de todo mundo. Olha, não conseguiu nenhuma vitória com isso, coitado.
O Slavia Praga não fez nenhum jogo ruim. Empatou na Itália com a Inter na primeira rodada. Perdeu do Borussia em casa por 2-0, graças ao goleiro do Borussia. Depois perdeu do Barcelona com um gol no finalzinho por 2-1. Depois empatou com o Barcelona no Camp Nou. Depois perdeu para a Inter em casa por 3-1. Tomou 2 gols no final do jogo. E agora tomou. Estava 1-1 com o Borussia Dortmund. Tomou um gol no fim também.
Tá parecendo um certo. Parecendo um certo time aqui que depois de um tempo tá morto em campo.
Olha só, Rodolfo tá querendo dizer para mim para andar rápido que ele quer falar de outro assunto. É, grupo G, o Red Bull Leipzig passou em primeiro, o Olympique de Lyon passou em segundo com 8 pontos, Benfica e Zenit terminaram com 7. Esse grupo foi totalmente embolado, chegou na última rodada, todo mundo podia classificar. E o Benfica, naturalmente, era o que tinha menos chance. E ficou não, com
Benfica, essas... O Benfica, o máximo que podia era a Liga Europa, que ele já estava eliminado da...
Não, mas se, o, da... se ele ficou na frente do Zenit, se o Red Bull tivesse ganhado do Lyon e não classificava, não?
Dava, eu acho que classificasse.
Dava.
Esse grupo.
O Lyon terminou com 8, empatando.
Esse grupo, todo mundo tinha chance.
Ficava com 7.
Você tem que olhar os confrontos diretos. O primeiro confronto... O primeiro critério de desempate é confronto direto. E o Lyon, se eu não tô enganado, ele tinha vantagem nos confrontos direto contra o Benfica.
Ah, sim. Mas cada um ganhou um.
Mas aí tem que olhar só de gol. É.
Ah, tá. Aí olhando só de gol, é, eu ia ficar os dois com menos um.
É. Não, mas aí você acertou pelo menos uma coisa nesse grupo. Eu tinha falado que o cabeça de chave era o Zenit. Ele falou, isso aí é um que é perigoso ser eliminado.
Não, eu tinha certeza que ele ia ser eliminado.
Ah, sem sombra de dúvida, né?
O Benfica eu também tinha, mas... eu acho que é a primeira vez que eu acertei todos os classificados. Mentira, eu errei o grupo H que nós chegamos agora. Isso aqui eu errei feio, que eu tava cravando o Ajax. O Ajax perdeu de 1-0 do Valencia e foi eliminado.
É, mas ninguém acreditaria que... Todo mundo errou essa banca aí. Ninguém achava que o Valencia tinha time pra passar.
Não, não, porque a classificação foi por um ponto só.
E o Chelsea ganhou do Lille de 2-1 aos 43 minutos. Eles perderam a bola. Cara, do Lille saiu cara a cara. Era só rolar que tinha dois livres. Chutou em cima do goleiro.
É.
Cara, se aí, faz o gol, aí, meu filho.
De repente, talvez o Chelsea ficava fora, né?
O empate classificava o Ajax.
Valência com essa vitória no finalzinho cagou e ainda chegou a liderança ainda, né? Passou na liderança.
Oh, foi muita cagada, velho. É um negócio assim impressionante isso.
E o Ajax também deu um fecho naquele jogo dos 4-1 que virou 4-4, nossa senhora.
Oh, é verdade, viu, esses dois?
Só por causa daquela expulsão dupla no mesmo lance, por bobeira.
Oh, o Ajax teve 12. Foi o melhor ataque do grupo, foi eliminado. Uhum. Aliás, é um dos. Se você for olhar bem, ele é um dos melhores ataques da competição também.
É.
Eu acho que foi. Com 12 gols, eu acho só o Salzburg fez. Deixa eu ver se alguém mais. Salzburg, o Juventus também 16, foi 12. Juventus, é só o Salzburg 12, e o Liverpool.
City 16.
City, Salzburg. É, foi, não foi de Bayern de Munique fez 24. Parei de brincar.
Bayern Tottenham. O Bayern Tottenham já tira.
O Bayern de Munique sobrou, só. Foi o único que ganhou os 6 jogos da primeira fase. Só que em contrapartida na história da Champions, nenhum time que ganhou os 6 jogos foi campeão.
O grupo dele também, se não fizesse isso, podia fechar as portas, né?
Pois é.
Eu só tenho medo de pegar a Atalanta e ser eliminado. Só isso que eu tenho que dizer.
Se bem que o Tottenham chegava como vice-campeão, né? Até se ver que ele não tá jogando nada, poderia se apostar que ele seria beleza. Disputado.
Mas depois que começou a temporada, a gente viu que o Tottenham, coitado, ele não tá valendo nada. Nem no campeonato inglês, nem na Champions League.
Agora quem resolveu jogar é o Son, viu? Ele tá jogando bola demais, ó.
Depois que machucou o cara lá, o mínimo que ele tinha que fazer era jogar bola, viu?
Pois é. Quem tá agradecendo é o Harry Kane, que tá cansado de fazer gol às costas dele. Ô, Celinho, fase de grupos da Liga Europa. O grupo A passaram Sevilha e Apoel. Tudo certo aí, né?
Uhum.
O do Delange conseguiu um empate aí, galera. Ó, na última rodada, já tinha conquistado uma vitória. Fez 4 pontos do Delange, esses carrinhos dele do dia de sorteio.
O time da terra do pó fechou.
É, rapaz, ele ganhou 2 partidas. Inclusive, ele ganhou do Apoel, que classificou por 4-3 fora de casa. Aí, grupo B, aí o Carabagão da Massa ficou em terceiro nesse grupo, não vai para lugar nenhum, né? O terceiro lugar da Liga Europa não faz nada.
Não vai por enquanto, mas, né? A partir do ano que vem já vai, já.
Pois é. O grupo B já do Malmo. O grupo B classificou o Malmo e o Dinamo de Kiev. O Copenhague e o Lugano ficaram de fora. O grupo C, Basel e Retafe classificaram. O Krasnodar e o Trabzonspor ficaram. Que isso, hein, velho? O Krasnodar e o Trabzonspor foram eliminados pelo Getafe.
Pera aí. Confere aí que no, onde eu tô olhando aqui, o Copenhague passou.
Passou não, sério.
Passou com 9 pontos, velho.
Não.
Segundo o Google aqui, né?
Ele perdeu pro Malmo? Como é que ele fez 9 pontos?
Deixa eu ver no site da Globo. Aqui tá diferente.
Ele empatou 3 jogos, Selim. Como é que um time que empata 3 jogos faz 9 pontos?
Pois é. tá isso aqui. Tá, 2 vitórias e 3 empates. Por isso, assim. 6 mais 3 são 9.
Ele ganhou só um jogo, Selim.
Aqui tá 2, não posso fazer nada.
Uai. Não, ele classificou o Dinamo de Kiev.
Vamos ter que buscar outras informações.
Carece de fontes.
É. Nossa, isso aí é louco.
Vamos entrar no site, vamos direto na fonte. Vamos no site da UEFA.
É, boa.
Então, peraí, que tá tendo conflito de fontes aqui, a gente vai ter que fazer uma pesquisa. Deixa eu ver aqui o UEFA. Porque não pode, a gente não pode dar informação errada. Não, é.
Parem ataques.
Realmente na Globo tá aqui. Aí já
esses
não sei.
Esses mexãs que estão fazendo aí é desnecessário. Assim. Você pode falar assim, na fonte que eu consultei.
Ainda mais pra quem fica copiando a gente.
É, ué. Ou fica aí copiando nós, ué. Como é que pode?
Pois é.
Cadê aqui os grupos? Jack, nossa, esse site é muito confuso, cara. Vamos lá, em classificações. Oi, deixa eu ver aqui, o UEFA Europa League. Ó, o grupo A tá ok. É, rapaz. Tá
aqui.
Ó, o Copenhague classificou mesmo. Ele classificou, ele ganhou o último jogo.
E grupo.
Que isso, hein? Então vamos continuar aqui. Passou o Copenhague e o Dinamo de Kiev ficou fora. O Malmo classificadaço. O grupo C, o Basel passou em primeiro, o Retafe, como eu tinha falado. O grupo D, o LASC passou em primeiro e o Sport Clube de Portugal passou em segundo.
O LASC é Lille, viu?
Hã?
O LASC, que você fala aí, é o Lille.
Mas o Lille mudou o escudo dele?
Não, esse LASC é de outro país. O Lille jogou não, foi a gente.
Lille é LASC.
Esse é então, de Linz. Não Linz.
Linz, que é a cidade do meu professor de alemão lá na Áustria.
Exatamente, é Linz da Áustria, não é Linz de interior de São Paulo.
Fala Linz.
É, obrigado. O grupo é, foi o Celtic em primeiro e o CFR Cruz passou em segundo, eliminando a Lazio. Ô, bem feito, velho. Ô, legal. E o Stagehands também foi eliminado. Que é isso, velho? Que time é esse? Esse CFR Cruz.
É o Cruz na Poca da Romênia.
Ah, é o da Romênia. Não, da Romênia. Tá,
é o Cluj. É o
Cluj, Cluj, Cluj.
Tem o Clube Brut e o Cruz na Poca da Romênia. Cluj na Poca, o melhor time de na Poca, inclusive.
É. O grupo F teve Arsenal classificado em primeiro. A Eintracht Frankfurt passou em segundo, o Standard Liège ficou em terceiro e o Vitória Setúbal, ficou em... é o Vitória de Setúbal mesmo, esse Vitória aqui,
isso,
né?
É.
Uhum. Só que aí vem o X da questão. O Vitória de Setúbal derrotou a Eintracht. E com isso, se o Standard Liège vencesse, ele se classificaria. E era exatamente o que estava acontecendo. O Standard Liège estava fazendo 2-0 no Arsenal. Só que o Arsenal resolveu agir e empatou a partida e classificou o time do Eintracht. Quase que não dava, viu? Faltou pouco. O grupo
G. Gol de cara da base ainda.
Hã?
Gol de cara da base ainda.
Olha, quem mais que joga bola no Arsenal se não for a base?
É.
Porto passou em primeiro no grupo G, seguido do Rangers da Escócia. E o Young Boys, o Feyenoord, ficaram de fora. Grupo grande esse aqui, hein? Porto, Rangers bacana. E Feyenoord no mesmo grupo.
Oh. Bacana o Rangers recuperando um pouquinho, né?
Pois é.
Detalhe, futebol holandês, uma baixa absurda. O Ajax eliminado na Champions e o PSV eliminado na Liga Europa.
O PSV é o Feyenoord, né?
E fica ruim para a questão do ranqueamento na Exato. Próxima temporada, que já estão com vaga só na fase pré.
Pois é.
Eles têm duas vagas para a Champions, uma direta, né? Uma para a fase de grupos e outra com... Ah, não, eles têm uma só, né? Porque o Ajax disputou a pré-Champions esse ano.
Pois é.
E na terceira eliminatória, se continuar assim, eles caem para a segunda, né?
Vai chegar um ponto que a Champions vai ter só time da Itália, Espanha, Inglaterra e da França. Alemanha,
mas nas oitavas passaram só o top 5 das ligas, pela primeira vez.
Pois é, eu era a favor de voltar com o regulamento anterior. Passa dois de cada país e pronto.
Mas e os outros países?
Ué, mas pega dos outros países.
Mas de todo mundo e vai fazendo uma copona?
É, ué.
Ah, tá. Não, aí beleza.
Mas ele pode esquecer isso. Vai contra o dinheiro.
Deixa
o gente de fora desse jeito.
Já basta a mudança de regulamento que eles colocaram 16 times de 4 países. É para arrecadar mais.
Eu não gosto.
Pra te falar a pura verdade, pra mim devia ser só campeão de cada país. E a Libertadores
era mais legal assim, quando era.
Ia ser muito mais.
Era mais legal quando era assim. O grupo H passou o Espanhol e o Lodogorex. O Ferencváros foi eliminado, assim como o CSKA de Moscou, rapaz. Olha esse grupo aqui, Lodogorex, Ferencváros é quase o leste europeu e os rebeldes de Madrid, não, de Barcelona. Não, se bem que o Espanhol é aliado à capital, então é de Madrid.
O Espanhol é monarquista.
Tá lá em Barcelona só de erro genético.
Não. E outro também. A Rússia não basta estar fora da Copa do Mundo. Seus times nas competições europeias não arrumaram nada.
Eu acho é pouco, viu? O grupo I, o Gent terminou em primeiro lugar, seguido do Wolfsburg. E com isso, o Saint-Étienne e o Alexandria foram eliminados. O grupo J, o Istanbul Basaksehir passou em primeiro. A Roma passou em segundo e, surpreendentemente, o Borussia Mönchengladbach foi eliminado. O time que está chutando bundas no campeonato alemão.
É questão de prioridade, eliminado. Né?
É, tem isso também. Eles estão vendo o que é melhor para eles ali, né? E o Wolfsberg terminou na lanterna e esse grupo foi embolado. 10, 9 e 8.
Wolfsberg?
Hã?
Wolfsberg?
Wolfsberg?
Será que tem alguma ligação com o Wolfsburg?
Esse time é austríaco também.
É da Áustria.
Gente, a Áustria e a Alemanha, bicho, é tudo uma coisa só. Eles ficaram separados na época da formação da Alemanha.
Pode ser alguma coisa de dissidência, alguma coisa assim. Por isso que eu tô perguntando.
Grupo K, como é que tem de grupo, velho? Tá acabando. Passou o Braga e o Wolverhampton. E o Slovan Bratislava e o Beşiktaş foram eliminados. O Wolverhampton, olho nesse time, viu? Esse time é bom. O grupo L, o Manchester United e o AZ Alkmaar, o único time holandês que se classificou, e Partizan Belgrado e Astana ficaram fora. E ainda assim, o AZ Alkmaar classificou na última rodada, assim, penando, viu? E assim terminou a Liga Europa. Quem que você acha que é o favorito aí?
É, tem que esperar os que vai juntar da Champions aí ainda nesse balaio de gato.
É verdade. Ah, deixa pra lá então. É muita coisa que tem que acontecer. Tem que esperar
formar o chaveamento da segunda fase, aí fica mais claro.
Muito bem, então vamos adiante. A NFL agora, vamos passar rapidamente por outros acontecimentos. A NFL teve uma rodada de jogos históricos, assim, jogos muito loucos, mas que os resultados não me agradaram nem um pouco, inclusive.
Nem me agradou.
Pois é, o seu Glauber me anunciou o jogo do Seahawkão. O Seahawkão tomou um couro do Rams, 28-12. O Eagles deu um couro no Giants, 23-17. O Arizona Cardinals apanhou dos Steelers, 23-17. O Titans fez 43-21 no Raiders. O Kansas City Chiefs venceu os Patriotas da Nova Inglaterra por 23-16 em Foxborough. Não é todo dia que você vai ver o Patriots perder em casa com o Giselo. O Chargers fez 45... O que é isso, velho? Esse Chargers é muito aleatório. Tem dia que eles não fazem nada e tem dia que eles enfiam 45-10 no Jaguars. Os Falcons fizeram 40-20 nos Panthers e os Jets venceram os Dolphins por 22-21. O Browns venceu o Bengals por 27-19. O Broncos fez 38-24 no Texans. Os Packers fizeram 20-15 nos Redskins. E o melhor jogo da rodada, o San Francisco 49ers venceu o Centão da Massa por 48-46, rapaz. Isso aqui é que tiroteio.
Na última posse de bola.
Na última. Jogo acabando. Só tinha ou era touchdown ou nada. E deu certo. Deixa eu ver se teve mais algum jogo que eu deixei pra trás aqui. Acho que não, né?
Bruno, lembrando que tá acabando a fase de... A temporada regular, né?
Sim, faltam 3 semanas só.
A famosa fase de grupos. As coisas já estão começando a se encaminhar já, né? E o pau vai quebrar desembolado agora até no final, porque... Agora que joga os ossos pro cachorro brigando.
É, já temos alguns ali garantidos, né?
Alguns já estão eliminados, né? Já não tem possibilidade de chegar. A coisa começa a funilar.
A AFC Oeste já é do Kansas City Chiefs. A Norte já é do Baltimore Ravens. A Leste sempre é do Patriots, só não é ainda por uma formalidade. Porque o Buffalo Bills está com 9-4. E os Patriots estão com 10-3, então veja, pode ser bem, que o Buffalo...
O Buffalo Bills!
Madeus falou comigo que vai dar. Ele falou que vai dar. Eu acho que eles já estão me surpreendendo que eles vão para os playoffs. Mas se eles ganhar a conferência do Patriots, sim.
Não, se ganhar aí a conferência dos Patriots, cancela a temporada, que deu uma coisa muito errada.
Não, o Patriots, eu não sei o que eles estão arrumando, não. Deve ser para ganhar com emoção. Pode que ser, é a primeira vez em 10 anos, eu acho. Pelo menos tem pelo menos uns 7 anos que eu não vejo o Patriots não ganhar essa conferência.
Não, e você tá ligado que, apesar de que a gente sabe que o Patriots vai ganhar, até com certa tranquilidade, porque afinal de contas é o Bills que tá disputando com ele. Mas né, não é a primeira vez que os Patriots têm uma certa dificuldade na fase de grupo, na temporada regular, não, né?
E chega no mata-mata, quando chega no mata-mata,
ninguém segura o Giselo e eles ganham o treino no final.
Essa história
não adianta nada.
Aquele Boca Juniors dos anos 2000.
É o famoso deixou chegar.
Enquanto isso, velho, a AFC Sul é uma baba. O Texas e o Titans estão disputando o título com 8-5, velho. Tinha com 5 derrotas, vai ganhar a divisão. Ai, ai. O outro lado do país, né? A Conferência Nacional. Nossa, eu tô falando isso, mas a NFC Leste, o Cowboys e o Eagles estão com 6-7 disputando o título. Agora, boa é essa NFC Oeste. O 49ers tá com 11-2 e o Seahawkão tá com 10-3, velho. Todo mundo disputando. E o terceiro lugar, que é o Rams, vai ficar de fora com 8-5. O Packers está com 10-3 e o Vikings está com 9-4 na NFC Norte. Um dos dois vai levar. E a NFC Sul já está resolvida há muito tempo. O Saints com 10-3 já abocanhou o título. Já está em ritmo de de poupar elenco pro playoff. Aliás, esse ano foi uma baba esse negócio aqui, que o Panthers, o Buccaneers e o Falcons não estavam valendo de nada. E pro resto da temporada, Glauber, uma coisa que vai ser disputada é o recorde do Peyton Manning de maior número de touchdowns. A disputa tá ferrenha entre Drew Brees e Gisela. Inclusive, eu vi um vídeo do Peyton Manning que ele tava falando que ele achava que ele ia ter pelo menos a oportunidade de cair para segundo, para depois cair para terceiro. Mas no ritmo que tá, ele vai cair para terceiro direto, que os dois vão passar ele de passagem, assim.
Coitado.
Eu nunca tinha visto isso, velho. Ele até falou, velho, geralmente você vê um cara podendo te passar, mas o negócio tá difícil. Os dois estão todos... Foram quatro touchdowns do... Quatro passes para touchdown do Drew Brees no jogo que perdeu pro 49ers no fim de semana. Você tá doido? Muito bem, terminamos aqui a NFL. Agora nós vamos falar basicamente sobre basquete. Na NBA, tudo dentro da normalidade, né? Só o Boston Celtics se deu uma caída agora, caiu para terceiro na Conferência Leste. O Raptors também caiu para quinto. Mas é aquela troca de posições normal, vai ficar mais ou menos assim mesmo. O Bucks do Antetokounmpo está chutando bundas, como a gente já imaginou, assim como o Lakers de LeBron está sobrando no lado oeste. Você vê que é só arrumar alguém para jogar com ele. É o tipo de cara que só jogou sozinho no Cleveland porque não tinha jeito. Mas se acabasse hoje, o Warriors na lanterna da conferência e San Antonio Spurs de fora dos playoffs, cara. Achei que não ia ver isso tão cedo. E foi tudo de uma vez. No NBB, vamos ver aqui como é que tá a tabela do NBB. Tá rolando, o Minas tá ganhando o basquete cearense nesse momento. O Flamengo em primeiro, seguido por Franca, São Paulo, Mogi, Corinthians, Paulistano, Unifacisa, Pinheiros, Minas, Botafogo, Lobos de Brasília e Rio Claro. Bauru, São José, Basquete Cearense e Pato ficariam de fora se acabasse agora. E, neste momento, está acontecendo a final da Liga Sul-Americana. Vamos ver se a Lin lembra. É equivalente ao quê, Salim?
Não lembro.
A Copa Sul-Americana, Salim. Era o mais fácil. Bom, está acontecendo agora a final e o Botafogo está vencendo por 56-42. A equipe do Corinthians, o Corinthians que ganhou a primeira partida lá no Rio de Janeiro, o Botafogo está ganhando fora de casa. Depois a gente atualiza isso aí.
Esse jogo é em São Paulo, no ginásio do Corinthians, lá com entrada franca.
Exatamente. E atraiu, viu, que parece que está lotado o negócio. E o Corinthians sempre teve tradição no basquete, né? Tem isso também.
Sim, o estádio chama Vlamir Marques, tem... souber minimamente que história do basquete brasileiro, sabe quem que se trata.
Um abraço para a turma do Na Era do Garrafão, nossos amigos que não gostam de ser livre. Chegou ao fim o Mundial de Vôlei de Clubes, tanto o masculino quanto o feminino. No feminino, o Ivoco Vôlei Conegliano da Itália conquistou o título ao derrotar o Eczacıbaş da Turquia por 3 sets a 1, parciais de 22-25 e uma virada, 25-14, 25-19 e 25-21. O Vakıfbank chegou ao seu quarto pódio consecutivo, mas dessa vez terminou apenas em terceiro. O Minas Tênis Clube acabou em quinto ao derrotar o Praia Clube, uma campanha que não foi boa das equipes brasileiras nesse Mundial Feminino. Foi disputado na China. No masculino, em Belo Horizonte, o Vôlei Clube, o Lube Civitanova da Itália, conquistou pela primeira vez o Mundial de Clubes, que era o único título que faltava para o clube italiano. Ele derrotou o Cruzeiro na final por parciais de 3-1, 25-23, 19-25, 31-29 e 25-21. O terceiro lugar ficou com o Zenit Kazan da Rússia. E o ponto negativo do Mundial foi o Ngapê, atacante do Zenit Kazan, que assediou uma moça descaradamente na boate depois do campeonato, foi preso, o negócio deu um quiprocó danado. E você vê que tem uns caras que não sabem se comportar, cara, em lugar nenhum do mundo.
Pois é.
Isso que ele é o principal jogador da França e um dos principais atacantes do mundo. Já tá perdendo patrocinador e se bobear, corta aí da seleção. Última nota aqui de esportes. O Pato Futsal é campeão da Liga Futsal 2019. O time de Pato Branco venceu na final. Tinha ganhado o jogo de ida por 3-0 do Magno Sorocaba e a volta em Sorocaba. Ele não tomou conhecimento do time paulista, campeão mundial, e meteu 6-0, sem dó nem piedade, conquistando seu bicampeonato. O Pato, na campanha do mata-mata, ele, na temporada regular, ele terminou só em oitavo, classificou assim na tábua da beirada e depois eliminou o Atlântico de Erechim. Depois o Carlos Barbosa, que tinha terminado em primeiro, o Jaraguá, e ganhou do Magnus, conquistando o bicampeonato da competição. Agora chegamos ao Brasileirão para encerrar esse podcast, e dentro do Brasileirão teremos o Startcast Awards. Primeiramente, vamos falar sobre a rodada derradeira do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que terminou, teve a melhor média de público dos últimos anos, aliás, foi a melhor dos pontos corridos, não foi? Se eu não estou enganado?
Foi a melhor dos pontos corridos e uma das melhores de todos os tempos, inclusive a média de público do Campeonato Brasileiro tem aumentado, ano após ano.
Pois é.
Ainda bem, mas esse ano foi inflado, né, pelo Flamengo.
É, mas também, né? A última rodada, o Internacional 2, Atlético 1, Palmeiras 2, Cruzeiro 0, Fortaleza 2-1 no Bahia, Fluminense 2-1 no Corinthians, Vasco e Chape 1-1, Botafogo e Ceará 1-1, Avaí e Atlético do Paraná 0-0, Goiás 3, Grêmio 2, CSA 1, São Paulo 2 e Santos 4, Flamengo 0. O título já era do Flamengo há uns 2 anos, mais ou menos, mas a derrota fez com que o Flamengo não conseguisse bater um dos poucos recordes que ele não quebrou, que era o de menor número de derrotas. Ele, no máximo, se igualou a Corinthians, São Paulo e Cruzeiro, se eu não estou enganado, que tinham terminado o campeonato só com 4 derrotas. O Flamengo fez a maior pontuação de um time nos pontos corridos com 20 clubes, anotando 90 pontos, e também fez o maior número de vitórias, que foi 28. Fora os outros recordes aí. Marcou 86 gols também, porque estava um ataque impiedoso. Tanto é que fez o artilheiro Gabigol com 25 e o vice-artilheiro Bruno Henrique com 21. Sem contar no Arrascaeta, que fez 13 gols no campeonato. O segundo lugar acabou ficando com o Santos, seguido pelo Palmeiras, ambos com 74 pontos, que em outras circunstâncias seria uma pontuação de time campeão.
E cá para nós, o Santos, um absurdo o Santos ter sido segundo colocado, porque o elenco do Santos não era para ser segundo colocado em hipótese alguma.
Não era nem para ele estar entre os 4 primeiros.
É.
O Palmeiras, o Grêmio fez 65, o Atlético do Paraná fez 64, São Paulo 63, esses 6 entram direto na fase de grupos da Libertadores. O Internacional e o Corinthians, 57 e 56, respectivamente, terminam na fase pré-Libertadores. Fortaleza com 53, Goiás 52, Bahia e Vasco 49, Atlético Mineiro 48 e Fluminense 46 vão disputar a Sul-Americana. O Botafogo com 43 e Ceará com 39 vão ficar ali sem ter o que fazer, mas não caíram. Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí, 36, 32, 32 e 20, foram rebaixados, sendo que Cruzeiro e Chapecoense caíram pela primeira vez na sua história. Fiquem à vontade para comentar.
A última rodada não tinha muito o que comentar, porque basicamente a única coisa que se resolveu foi o rebaixamento do Cruzeiro, Mesmo assim, se resolveu matematicamente, porque a gente estava cansado de saber que ia cair, a gente já tinha falado aqui vários podcasts atrás. Fora isso, foi só um plano de jogo inútil, que ninguém nem ficou sabendo o que aconteceu, porque estava todo mundo comemorando o rebaixamento do Cruzeiro.
O único que chama atenção foi esse 4x0 do Santos do Flamengo, né?
Pois é, eu assustei na hora que eu fiquei sabendo o resultado.
Esse é um resultado muito inesperado.
Foi bem aleatório.
Eu sei que o Flamengo estava mais com a cabeça no Mundial já, mas 4x0 com o futebol que foi mostrado foi um belo de uma carimbada de faixa.
Não, e detalhe, o Flamengo jogou com 10 dos 11 titulares.
Eu acho que esse aqui foi o erro, né?
Era o Rafinha. Surpreendente foi isso.
Se o Flamengo tivesse jogado com o time todo reserva, às vezes os reservas tinham jogado com mais vontade, colocado o pé em dividido e tal, porque os titulares, né? A gente sabe que como que funciona a vontade deles perto de um resultado de um jogo importante.
Pois é. E outro detalhe, o Ceará se tornou o time com a menor pontuação a não cair. Com míseros 39 pontos. O que, que é isso? Hein?
Passou o Palmeiras. Esse posto era do Palmeiras em 2014, com 40.
A menor pontuação de um time que não caiu e a menor pontuação necessária para salvar, que é um time com 36 pontos e 8 vitórias, salvaria.
Sem precisar de nada, 37 pontos salvaram. Eu falei no dia do casamento de Zé Doga, eu falei com o Fredoca que 42 pontos salvável. Eu errei. 37 pontos salvável. Só pra você ver.
A gente errou até por muito.
É. 5 pontos a menos.
Isso
deve ter dado uma raiva em quem passou aperto até chegar nos 45, né?
Pois é.
Tá achando que ia cair. O Galo, por exemplo, já tava salvo há 10 rodados, por exemplo.
Pois é. Nosso amigo Fredoc, que está preparando o post sobre o Mark Marques, primo de Celinho, e ele me mandou uma mensagem falando: que é isso, cara? Eu falei: você faz 42, você está tranquilo. Não precisa preocupar, que a gente garante, a gente garantiu.
Pois é, dessa parte a gente não estava errado. De fato, podia ficar tranquilo.
É verdade. Ai, ai. Agora é torcer pensando que o Cruzeiro não acabar, gente. É isso que eu tô falando. O serviço tem que ser muito bem feito para recuperar esse negócio aí, viu?
Caminho será
árduo. Enfim, terminado aqui o brasileiro, Rodolfo, Série B do ano que vem, o Cruzeiro já tá lá, já começa o Cruzeiro sem perder os 6 pontos, o Cruzeiro começa em 8º por ordem alfabética. Depois que perder, piora. Mas você falou que tem um time que não tá garantido ainda, como é essa história?
Brotou essa aí aos 44 do segundo tempo, que o time de Celim, Londrina, entrou com recurso no STJD por causa do WO do Figueirense. De que tem algumas coisas ali que tinha que ser aplicada punição lá. Né? Tem os detalhes do regulamento lá e, assim, não foi homologado ainda o rebaixamento, a tabela final da Série B. O que acontece? O Figueirense acabou, acho, com 41 pontos, o Londrina com 39. Aí o Londrina está tentando buscar uma punição para o Figueirense, perdendo no mínimo 3 pontos. Aí o Londrina se salvaria do rebaixamento. A diretoria do Figueirense disse que não existe essa possibilidade.
Parece que eu estou pedindo baseado no fair play financeiro e nessa coisa do WO.
Exatamente, nessas duas situações.
Papelão, hein, Londrina? Pelo amor de Deus.
Ah, eu achei isso uma sacanagem.
Escola Fluminense de livrar do rebaixamento.
Eu não concordo, já digo de passagem. Muito bem, chegou ao fim o Brasileirão. É hora de quê, Grau? Conta aí pra gente.
É hora da premiação mais importante do futebol brasileiro. Não tem para a bola de prata, não tem para a premiação da CBF. A seleção do campeonato do Start Sports, o Start Sports Awards, é que vale de verdade.
Esqueçam bola de prata, esqueçam premiação da CBF, essa aqui é criteriosa.
Sim. Tanto é que a gente faz duas seleções. Porque quem acompanha o blog sabe que rodada a rodada a gente escala a seleção daquela rodada, né? Os melhores jogadores por posição que desfilaram seu futebol naquela determinada rodada. No final a gente faz o compilado de quem mais apareceu em cada uma das posições e define a seleção do campeonato. É, só que como a gente não acha que apenas isso é justo, a gente junta entre nós e fazemos aqui uma seleção de consenso dos melhores jogadores do campeonato. Tem algumas diferenças pequenas entre as duas seleções aqui, mas esse ano, ô Brunão, é uma seleção de recordes.
É mesmo?
Muitos recordes foram batidos nessa seleção do campeonato. Vou começar aqui pela seleção das seleções, né? Pelo compilado das seleções das rodadas.
Só para constar, dá o nome de quem vota.
Sim, não, o nome de quem vota são os integrantes do blog aqui, somos basicamente quase todas as rodadas, é Brunão, eu, Celim, Rodolfo, Siroca, e de vez em quando Secrete, Manel Secrete, basicamente quando o Cruzeiro ganha bem, e Manel, se por acaso ele tiver com o celular na mão na hora que chegar, nesse campeonato não aconteceu, exatamente.
Ou seja, Secrete votou 7 vezes no campeonato.
Nem isso. Você tem que vencer bem. O Cruzeiro venceu bem. Não venceu bem nenhuma vez no campeonato.
Se for foi mais bem. Ou menos, não tem voto dele não, viu?
O máximo que aconteceu foi brotar de vez em quando para falar que o Ederson deveria ter participado da seleção. Mas de resto foi
não, e teve. Eu me lembro de um dia que ele veio para falar para botar o Thiago Neves na seleção. Eu lembro disso.
Teve isso.
Só um parêntese aqui, último parêntese que eu vou fazer antes. A seleção do ano passado, acho que a gente dá ela aqui.
Pode.
Só para constar, a seleção que a gente escolheu, a seleção final, foi Everson no gol, que na época era do Ceará. A linha de defesa, Mike do Palmeiras, Jeromel do Grêmio e Cuesta do Inter. E o René do Flamengo. Na esquerda, Dourado do Inter como volante, ao lado do Bruno Henrique do Palmeiras, Paquetá do Flamengo e Everton Cebolinha do Grêmio, Dudu do Palmeiras e Gabigol na época do Santos. O técnico, Filipão. E a seleção por aparição já foi um pouco diferente, mas teve os que estiveram lá também, por exemplo. O Everson foi o goleiro, o Marcos Rocha. Engraçado que o Marcos Rocha apareceu em 4 e depois a gente escolheu o outro lateral.
Pois é.
O do Palmeiras. A zaga foi o Cuesta e o Arboleda. O Arboleda também correu por fora. Acabou que o René foi também lateral esquerdo. O Bruno Henrique foi o único volante. Meias tivemos Caçares do Galão da Massa. O Paquetá que ficou e o Rafael Veiga do Atlético Paranaense, que esse ano mal jogou pelo Palmeiras, e no ataque o Dudu e o Ricardo Oliveira. Que coisa!
Lembrando, Brunão, que eu lembro que a gente colocou o René na lateral esquerda da seleção do nosso consenso por falta de outro, né? Porque assim, ninguém conseguia lembrar um lateral esquerdo de peso no campeonato do ano passado. Aí foi qual que deu na seleção de aparições? O René, então vai ele. Eu lembro que a gente escalou.
Qual que é o mais ou menos aí que tem? Ah, vai esse mesmo.
Esse ano já não foi assim, a gente vai falar disso daqui a pouco. E outra informação importante: a gente sempre escolhe o craque do campeonato pelo o jogador que mais aparece nas seleções das rodadas. No ano passado, o craque do campeonato foi o Vitor Cuesta, do Internacional, com 7 aparições. Essa informação é importante, que daqui a pouco vocês vão entender por quê. Podemos passar para a seleção desse ano, então?
Por favor.
Vamos lá então, seleção das seleções das rodadas. Aqui nós já temos de cara um recorde, só que é um recorde inusitado. Porque pela primeira vez a gente vai ter um goleiro com míseras 3 aparições ao longo do campeonato inteiro. O campeonato tem 38 rodadas. O goleiro escolhido apareceu em apenas 3 oportunidades.
Que é isso?
E por isso mesmo a gente tem um empate quíntuplo. A posição de goleiro na seleção das seleções é a grávida de Taubaté dessa seleção aqui. São cinco caboclos empatados com 3 aparições cada. O que não consegui chegar numa conclusão concreta. Diz muito a respeito da posição de goleiro, que nós estamos muito bem servidos no campeonato, ou diz muito a respeito da posição de atacante, que está absolutamente em falta no campeonato. Daqui a pouco eu vou ilustrar essa situação do porquê que a posição de atacante tem falta no campeonato. Vamos lá. empatados com 3 aparições. Nós tivemos Thiago Volpe, do São Paulo, Diego Alves, do Flamengo, Fábio, do Cruzeiro, Santos, do Atlético Paranaense e Tadeu, do Goiás. Fábio e Tadeu são grandes exemplos de que, via de regra, para entrar nessa seleção aqui, o goleiro tem que ter uma defesa ruim em sua frente. Todo ano acontece isso. O goleiro que tem uma defesa ruim na sua frente entra porque a defesa é muito ruim, a bola espirra no goleiro toda hora. Então, toda hora ele está fazendo uma defesa difícil. É o caso do Fábio, que né, o Cruzeiro foi rebaixado. Não foi exatamente a defesa o problema do Cruzeiro, mas... né, enfim. E o Tadeu do Goiás, que foi, o Goiás foi a pior defesa do campeonato.
E o Tadeu foi o goleiro que mais fez defesa difícil.
Exatamente. A pior defesa do campeonato, o Tadeu foi o goleiro que mais fez defesa difícil. Pra você ver que vida de goleiro não é fácil. Então, nessa seara aqui, eu escolhi o Thiago Volpe, do São Paulo, para integrar nossa seleção. Porque ele foi o goleiro da melhor defesa do campeonato. O São Paulo teve a melhor defesa do campeonato. Acho importante premiar isso aqui. Apesar de que o Tadeu, na minha humilde opinião, merecia muito também, porque o Tadeu tem uma defesa péssima na sua frente.
Aí tem um outro gravante.
Praticamente não tenho defesa.
Exato.
E eu acho que o Thiago Volpe foi o primeiro a ser listado 3 vezes, se eu não estou enganado.
Teve isso também, que ele foi listado bem no começo do campeonato.
Então, Thiago Volpe no gol.
Thiago Volpe no gol.
No desempate, peraí, no desempate, temos que ressaltar que foi no desempate.
E num baita desempate, que tinha 4 empatados com ele.
E só pra lembrar, a primeira rodada, o goleiro que a gente escalou foi o Vanderlei do Santos.
Vanderlei do Santos, que nem titular era, né, no final das contas.
Pois é, adiante.
Lateral direito, esse aqui é um habituê das seleções. Marcos Rocha, do Palmeiras, teve 5 aparições.
Como, velho? É muita falta de opção.
Isso aqui que eu ia falar. Ele teve 5 aparições. Das 5, 4 foram no primeiro turno. 4 aparições foi até a 9ª rodada do campeonato, que foi justamente naquele período que o Palmeiras ganhou todas as partidas. Todo mundo do Palmeiras aqui tem uma concentração de aparições muito no começo do campeonato, que foi uma fase boa do Palmeiras. Depois a coisa degringolou, depois da Copa América. O Marcos Rocha, ele apareceu pela quinta vez, na 29ª rodada. Que foi uma rodada que apareceu muita gente do Palmeiras. Eu não sei exatamente qual jogo que foi, não, mas deve ter sido um jogo que o Palmeiras jogou bem.
Qual rodada que foi essa?
29ª.
A 29ª, o Palmeiras meteu 3-0 no São Paulo.
Pois é. Apareceu o Marcos Rocha nessa rodada e o Bruno Henrique, que daqui a pouco será citado novamente.
Correto.
Só para citar aqui também, que eu faço o compilado das seleções e faço quem fica em segundo também como menção honrosa. Quem ficou em segundo lugar no lateral direito foi o Nino Paraíba, do Bahia. Daqui a pouco nós vamos falar mais dele.
Sim.
E aqui, vamos passar para a zaga, miolo da zaga. Quero ressaltar aqui de novo a presença de Vitor Cuesta, que é um baita de um zagueiro. No ano passado foi o craque do campeonato e esse ano teve 6 aparições num campeonato que o Inter não foi lá grandes coisas. Você vê que realmente é um cara diferenciado, joga muita bola, na minha humilde opinião.
Com certeza.
E companheiro dele de zaga, Lucas Veríssimo do Santos, para mim também muito bem entregue. Lucas Veríssimo com 4 aparições no caso. Ah, desculpa, 5 aparições. Então foi o Vitor Cuesta com 6 e o Lucas Veríssimo com 5 aparições, compondo a dupla de zaga. A título de curiosidade, teve 2 rodadas que a zaga da seleção da rodada foi composta justamente pelos dois, que foi a 7ª e a 36ª rodada. Você vê que foi um campeonato, inclusive, consistente, porque foi uma rodada bem no começo e outra rodada bem no final, que os dois apareceram.
Pois é.
Quem ficou logo atrás desses dois foi o zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, com 4 aparições. Não me pergunte como.
É os jogos que o Ceará jogava bênção.
Pois é. Provavelmente mais pro começo do campeonato, que houve um momento que o Ceará esteve até relativamente bem no começo, mais no começo do campeonato. Não sei se vocês lembram, mas teve isso também no campeonato.
Na primeira rodada ele entrou, por exemplo.
Sim. E aquele na primeira rodada foi o Atlético Paranaense, aquele jogo cabuloso da Atlético Paranaense. Será Atlético Paranaense? Foi? Teve isso?
Não, acho que não foi na primeira. Não, então pode ser.
Na primeira rodada o Ceará mandou uma tamancada, não lembro em quem.
Eu acho que foi no CSA.
O Ricardo Bueno tá aí.
Foi no CSA.
O Ricardo Bueno tá aí.
Lateral esquerdo. E aqui eu quero citar a diferença em relação ao René, do Flamengo do ano passado. O lateral esquerdo escolhido foi o Jorge dos Santos, com nada mais nada menos do que 9 aparições ao longo do campeonato. Isso é muita coisa, gente. Aparecer 9 vezes, no... isso é 1/4 do campeonato. Você ser o melhor
da posição. O que teve mais aparição ano passado não teve isso.
Pois é, o Vitor Cuesta ano passado teve 7 aparições. O Jorge teve 9 aparições. Isso aqui é uma coisa importante também, Bruno, que em função dos recordes que nós vamos ver daqui a pouquinho, eu fui pegar o histórico dos craques dos campeonatos. No ano passado, o Vitor Cuesta apareceu 7 vezes e o que mais apareceu, veja só você, foi o Jadson, em 2015. Chuta com quantas aparições?
8.
Não, 9. Justamente as 9 do Jorge. Isso significa que, nas condições normais de temperatura e pressão, o Jorge teria sido o craque do campeonato. Veja só você. E já adianto que ele não é o craque do campeonato esse ano. Você vê o nível do recorde batido aqui. Eu tô abismado até agora. Então, lateral esquerdo, Jorge dos Santos. Ele foi seguido, veja só, pelo Carlinhos, do Fortaleza, e o Reinaldo, do São Paulo. Ambos com 4 aparições cada. Ou seja, somando os 2 segundos colocados, ainda não dá a quantidade de vezes que o Jorge apareceu, tamanha soberba dele na lateral esquerda esse ano.
Que bizarro, cara. Que bizarro.
Volantes. Aqui eu me atrevi a escolher 2 volantes, já vocês vão entender por quê.
Certo.
Porque esse ano, na seleção da escolha, eu particularmente escolhi 1 volante só. Porque eu tô querendo que a coisa vá pra frente. Porque teve Santos e Flamengo jogando pra frente aqui, a gente precisava premiar esses caras. Mas aí, na seleção da nossa escolha, eu coloquei 1 volante só. Mas aqui eu coloquei 2. Mais por causa dos meias do que por causa dos volantes em si. Vamos lá. Os volantes que entraram na seleção apareceram 4 vezes apenas. Eu escolhi o Bruno Henrique, do Palmeiras, e o Gerson, do Flamengo. Empatado com esses 2, também ficou o William Arão, do Flamengo. Eu pensei assim, o Gerson é unanimidade. O Gerson jogou bola demais no campeonato, ele tem que estar na seleção de qualquer jeito. Então a segunda vaga ficou entre Bruno Henrique e Arão. E eu coloquei o Bruno Henrique para premiar um pouco o Palmeiras, para premiar também o ano do Bruno Henrique. O Bruno Henrique fez um baita campeonato, mesmo na fase ruim do Palmeiras, ele jogou muita bola. Ele teve a esposa dele agredida ao longo do campeonato, no jogo que o Palmeiras perdeu. E mesmo assim, na rodada seguinte, ele jogou muita bola. Então eu acho que ele é um cara que merece.
E o Arão descobriu a qualidade de futebol só essa temporada.
E o Arão é o Arão, né?
Então, gosta de jogar bem é menu.
Vai explicar para os meus netos daqui muito tempo como é que o Arão foi parar na seleção do campeonato. Eu preferi colocar o Bruno Henrique, que é mais fácil explicar depois.
E detalhe, né? O Bruno Henrique também é um dos artilheiros do Palmeiras, né? Tem essa gravando.
O Bruno Henrique fez uma baita temporada, não foi só uma baita temporada, mas jogou muito. Tá jogando muito desde o Campeonato Paulista. Inclusive capitão do Palmeiras também, não é pouca coisa não. Então foi isso, os volantes, Bruno Henrique e Gerson. E aqui agora vem os meias. E os meias, eu confesso que eu fiquei de boca aberta. Que eu esperava que dessem esses 2, mas não esperava tamanha
discrepância
em relação ao resto de todos os outros anos. Porque veja só você, um meia é o Carlos Sanches, do Santos. O Sanches apareceu 10 vezes ao longo do campeonato.
Que
isso. E apareceu, sim, ao longo do campeonato inteiro. Ele apareceu na segunda rodada e na 38ª rodada. Assim, é muita coisa, é um campeonato muito regular. Muitas aparições ao longo do campeonato, assim, é um nível muito alto de atuação. E o companheiro dele de meio campo, veja só você, é o Arrascaeta, do Flamengo. E aqui que eu quase caí para trás na hora que eu fiz a conta. O Arrascaeta apareceu 13 vezes ao longo do campeonato.
Nossa.
Nunca mais alguém vai aparecer 13 vezes no campeonato. Isso aqui, gente, nós podemos ficar o resto da vida fazendo esse serviço aqui, que nunca mais vai acontecer isso. É muito absurdo um cara aparecer 13 vezes no campeonato.
Nunca antes da história
desse. É um terço do campeonato. É muita coisa.
Não, e o Arrascaeta, eu acho que é a primeira vez que um cara entrou em três rodadas seguidas na seleção.
Exatamente, a primeira vez que isso aconteceu. Ele entrou seguidamente nas rodadas 14, 15, 16, 17. Não foram três, não, Bruno, foram quatro.
Foram quatro, velho.
Foram quatro vezes. Isso nunca tinha acontecido. E veja só você.
Nunca tinha acontecido três, ainda mais quatro.
Pois é.
Né?
É, o Sanches apareceu em 10 rodadas diferentes. A primeira aparição dele foi na rodada 2. O Arrascaeta apareceu em 13. E a primeira aparição dele foi na rodada 7. Ele tem 5 rodadas a menos que o Sanches para aparecer 3 vezes a mais que ele. É muito absurdo isso. Vocês não fazem ideia do que é isso.
Sabe o que significa, né? Essas 7 rodadas aí.
Abel Braga. Abel Braga, ele era reserva com Abel Braga, gente. E ele apareceu 13 vezes no campeonato. Isso é, eu fiquei muito absurdado com isso.
Não dá pra colocar Bruno Henrique e Arrascaeta no mesmo time.
Não, é sacanagem. Isso. O Bruno Henrique entrou no ataque também. Mas só que o Bruno Henrique fez nem cosquinha no pé do Arrascaeta. Arrascaeta, gente, o Arrascaeta é o craque do campeonato, evidentemente. Ninguém nunca aconteceu um negócio desse e nem vai acontecer de novo.
O que eu tô falando é o Abel que falava. Pode colocar no mesmo time.
Imagina. Deve dar pra colocar no mesmo time é o Marquinhos Gabriel dele. Isso que deve dar pra colocar no mesmo time.
Isso aí eu acho que ele acha também, né?
E aqui, Bruno, só pra explicar por que eu coloquei dois volantes. É, além do Sanches, que apareceu 10 vezes, e do Arrascaeta, que apareceu 13, o segundo, a turma que ficou logo abaixo deles, veja só você, foi uma galera com apenas e tão somente 3 aparições. Por isso que eu escolhi colocar dois volantes. A discrepância era muito grande. Assim, não dá pra tirar um volante que apareceu 4 vezes e colocar um meia que apareceu 3 vezes num campeonato que teve Sanches e Arrascaeta fazendo isso que eles fizeram agora. Né?
Pois é.
E ainda tem mais número absurdo pra frente ainda. Calma. É, não vou nem citar a turma, não, porque é muita gente que tem 3 aparições. Mas só pra citar um deles é Everton Ribeiro, do Flamengo. Pra você ver que o Flamengo tá roubado demais, né? Assim, até sacanagem. Vamos pro ataque, então. 2 atacantes que tá faltando. Nesse porém aqui, eu coloquei 2 atacantes do Flamengo. Veja só você. É, primeiro, Gabigol, do Flamengo, com 9 aparições, mesmo número do Jorge, e que em qualquer outro campeonato teria dado a ele o título de craque do campeonato. Nesse aqui, ele não chegou nem perto da Arrascaeta.
Pois é.
E o companheiro de ataque, o Bruno Henrique, do Flamengo, já tinha falado, o Bruno Henrique apareceu 7 vezes apenas, entre aspas. Porque 7 vezes teria dado a ele o título de craque do campeonato no ano passado, por exemplo.
O que é isso?
Teve um ano pra trás aí que o craque do campeonato apareceu 6 vezes. Teve um ano que foi Marinho, Casares e Jeromel, se não me engano. Em 2016, eu acho.
Uma coisa assim, o craque foi até o Jeromel.
É, a gente escolheu por aclamação, assim, pra premiar a Libertadores do Grêmio. Eu lembro que teve isso. É, então. É, Bruno Henrique e Gabigol na frente. E além do Bruno Henrique, o Michael do Goiás também apareceu 7 vezes. Só que o Michael, eu penso que ele entra numa premiação de revelação do campeonato. Foi o primeiro campeonato que ele disputou muito bem, apareceu muito bem, apareceu em 7 oportunidades.
Carregou o Goiás, não foi assim.
Carregou a reação do Goiás, exatamente. Então ele entra... Cabe uma premiação muito justa e muito honesta para ele de revelação do campeonato. Então o Michael ganha o prêmio de revelação do campeonato aqui na seleção das seleções das rodadas.
Então o resultado final aí.
No gol, Thiago Volpi, Marcos Rocha, Vitor Cuesta, Lucas Veríssimo e Jorge na linha de defesa. Bruno Henrique, Gerson, Carlos Sanches e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Uma boa seleção, né, rapaz? Esse time aqui dava trabalho.
Dava jogo.
Então vamos lá. Citando agora a seleção do campeonato do nosso consenso. Consenso, mais ou menos. Né? Sempre dá uma brigazinha aqui. Mas...
Consenso não teve, não.
Nunca verá, inclusive. Goleiro. Santos, do Atlético Paranaense. Eu acho que tá bem entregue, apesar do meu voto ter sido no Tadeu. Junto com o Santos também apareceu o Thiago Volpi, E obviamente o Tadeu entre os citados para ocupar a posição de goleiro.
O que mostra que a gente está coerente com os votos que a gente deu ao longo das rodadas.
Exato. Né? Lateral direito, é aqui que eu cito de novo o Nino Paraíba do Bahia. Foi o mais lembrado como o melhor do campeonato. Também foi citado o Paulo Rafinha do Flamengo. E o brincante do Brunão votou no Tinga do Fortaleza.
Vocês não acharam que ele merecia, não, gente?
Honestamente?
Já vi que eu sou voto vencido aqui.
Você assistiu um jogo que o Tinga foi bem, só onde?
Que absurdo.
Ele pisou no Galo. Caiu no lateral da seleção.
Ele pisou no Galo aí, velho, naquela primeira turno aí. Jogou muita bola, vem não.
Dupla de zaga. Vitor Cuesta do Inter e Lucas Veríssimo do Santos. Veja só você que é a mesma da seleção das seleções, né?
Reitera a nossa coerência.
Nesse caso aqui também foi citado Pablo Mari e Gustavo Gomes do Palmeiras. E evidentemente o lateral esquerdo também foi o Jorge do Santos. O Jorge foi quase unanimidade. Todo mundo votou no Jorge, exceto o Celinho, se não me engano, que votou no Felipe Luiz.
Mas eu justifico esse voto do Celinho porque defensivamente a atuação do Felipe Luiz foi absurda. Sim,
o Felipe Luiz fez um grande campeonato.
Muito importante.
Ele roubou, pra você mim. Tem ideia, bicho? Ele roubou 43 bolas em 15 jogos. Ou seja, ele no mínimo roubava quase 3 bolas por jogo.
E a importância dele também pro elenco do Flamengo, né, assim? Não vivo o dia a dia do Flamengo, não, mas ao que tu, pelos relatos, ele tem uma liderança boa no elenco do Flamengo. Então o Felipe Luiz foi muito bem citado por Celinho. Aqui eu coloquei um volante só, né? Porque a gente gosta do ataque. Mesmo assim o volante nem é tão marcador assim, porque é o Gerson do Flamengo. Foi unanimidade, todo mundo votou.
Não vai jogar mesmo?
Pois é. Os meias, Arrascaeta e Sanches também. O Arrascaeta, inclusive, foi unanimidade, todo mundo votou nele.
Não, só sei lá por quê.
E os atacantes... Bruno Henrique do Flamengo, Soteldo do Santos e Gabigol do Flamengo. Além desses, também foi citado Dudu do Palmeiras. Apesar dos pesares, ninguém citou o Michael do Goiás, que apesar de não ter sido citado como integrante da seleção, foi citado por vários de nós como a revelação do campeonato. Então, em ambos os casos, o Michael ganha aqui a revelação do campeonato. Passar a escalação de novo aqui, ó. Santos no gol, Nino Paraíba, Vitor Cuesta, Lucas Veríssimo e Jorge na linha de defesa, Gerson, Arrascaeta e Carlos Sanches no meio, Bruno Henrique, Soteldo e Gabigol lá na frente, espetado na zaga, metendo gol lá.
Um baita time, viu?
Um bom time também.
E eu acho que foi um dos anos mais coerentes que a gente teve.
Pouquíssimas mudanças. Novamente o Marcos Rocha. Entrou na seleção das seleções, mas não entrou na seleção do consenso. De resto, foi tudo muito preciso.
O Marcos Rocha também é outro que atuou muito defensivamente. Ele roubou 85 bolas, acho que em 27 jogos.
Muito característica do técnico também, né? Que lateral do time de Filipão e Mano Menezes só defende mesmo.
E agora a novidade do ano: o prêmio Framboesa do Campeonato Brasileiro, com os piores do campeonato, por consenso também. Goleiro, Diogo Silva do Ceará. Eu participo de um grupo que tem torcedores do país inteiro, e os torcedores do Ceará exeram uma revolta com esse Diogo Silva. Eles falavam assim: pô, gente, se o Ceará tivesse um goleiro de verdade, não precisava nem ser um goleiro bom, não. Tivesse um goleiro de verdade, o Cruzeiro tinha caído com 5 rodadas de antecedência. Era isso que eles falavam. Então, por isso que o Diogo Silva foi votado.
Por merecimento.
Por merecimento. Também foram lembrados Sidão do Vasco, que eu nem lembrava que estava no Vasco. O Wilson do Atlético, que foi provavelmente o pior custo-benefício do Campeonato Brasileiro. Que ganhou 200 mil por jogo, fez um gol contra, tomou 9 gols. Foi
um negócio absurdo. Eu achei sacanagem, boa tarde, que jogou 3 jogos, só coitado.
Jogou 3 jogos, tomou 9 gols e fez a gol contra, Celinho. Pelo amor de Deus.
Pois é.
O cara tem que ser o pior do campeonato mesmo. E o Paulo Vitor do Grêmio, que entrou mais por causa da Libertadores do que exatamente pelo Campeonato Brasileiro.
Ô, rapaz, vocês não assistem o jogo do Grêmio, não, né?
Pouco, pra te falar a pura verdade, é pouco.
Só de frango eu vinha tomar três no brasileiro. O do Vasco valia pra ele entrar na seleção.
Lembrando que nesse ano teve um 5x4 do Fluminense e Grêmio, né? Teve isso no campeonato.
E nesse jogo aí tomou um gol também, que esse jogo ele tava em campo.
Sim.
Foi ele, inclusive, que começou a reação do Fluminense.
Foi. Exatamente.
O Lino Frango lá.
Lateral direito, Edilson do Cruzeiro, pelo conjunto da obra, né? Não só pelos erros defensivos, pela escassez de cruzamentos certos e pelo conluio para derrubar o Cruzeiro.
Edilson que ganhou o prêmio ter conseguido rebaixar Atlético e Cruzeiro.
É.
Apesar de que só jogou 6 jogos no passagem pelo Galo.
E além de ter rebaixado Cruzeiro e Atlético, ele ainda rebaixou o Botafogo e quem que é o outro time que rebaixou também? O Atlético Paranaense. Não, o Atlético Paranaense, 2011.
O homem na âncora, pior que é Brunão.
Só pra você ver, ele conseguiu rebaixar Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Botafogo. O Botafogo vai lá que a realidade dele, infelizmente, tem sido essa, né? Escapar do rebaixamento no finalzinho ali, às vezes não conseguir escapar. Agora, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Cruzeiro conseguir rebaixar esses três, o cara tem que ser muito forte.
Pois é.
Também foi lembrado Rodinei do Flamengo, mais pela discrepância em relação ao resto do elenco que ele compunha do que exatamente pela ruindade do cara. Tem lateral pior que ele, mas...
Rodinei era a reserva do Paraço!
Mas eu vou sair em defesa dele. Ele jogou um jogo contra o Grêmio e jogou bem.
Não.
Só esse
naquela frina toda, quando tem que acionar ele.
Zagueiros. Quinteiro do Fortaleza e do Chapecoense.
Nossa, nem lembrava.
Bem entregue também.
E eu vou dizer um negócio, viu? O Quinteiro entrou na seleção da rodada uma vez.
Entrou. Não, tem alguns jogadores aqui entraram na seleção da rodada. Lateral esquerdo foi o Egídio do Cruzeiro, e esse foi unanimidade. Pelo conjunto da obra também, né?
Grande Zico.
Exato. O homem que é melhor que Messi, né? Porque 2014, numa quarta-feira, o Jefferson pegou um pênalti do Messi e no domingo tomou um gol de falta do Egídio. Volante, Zé Welleson do Atlético. Eu comecei a votação nele, porque para mim foi o volante que mais comprometeu o seu time ao longo do campeonato inteiro.
Ele faz. Seria
puxado, né?
Mas só para vocês terem ideia, na posição de volante, cada um integrante do bloco lembrou de um cara. Não teve, foram 6 votantes, 6 volantes diferentes escolhidos. Você vê a gama de volante ruim que tinha no campeonato.
E teve de tudo, viu? Teve. Posso assegurar isso.
Meias, Marquinhos Gabriel e Thiago Neves, ambos do Cruzeiro, por motivos óbvios. Marquinhos Gabriel porque não acertou nada o campeonato inteiro. Thiago Neves porque além de não ter acertado nada o campeonato inteiro, ainda fez com o pro Cruzeiro cair. Também foram lembrados Cueva do Santos, Ganso do Fluminense e Lucas Lima do Palmeiras.
O Ganso também merecia estar aí,
merecia,
viu?
Também. O Lucas Lima também, né? O Lucas Lima nem acordar, ele acordou o ano inteiro. E o Cueva, o Cueva ficou mais na boate do que no campo.
Nossa, mas o jogo que ele entrou, ele jogou mal demais. Não foi demais. São Paulo apelou o Cueva. Foi não dá não, cara.
E os três atacantes, fechando a seleção aqui. David e Fred do Cruzeiro. Ricardo Oliveira do Atlético Mineiro. Você vê que se fizesse uma seleção do mineira no Campeonato Brasileiro aqui, coitado, eu não ia ganhar nem da seleção do Ceará. Porque os caras da Fortaleza iam segurar a onda.
Que é isso?
Nesse caso aqui de atacantes também foram citados Pato do São Paulo, Bergson do Ceará, André Beberrão do Grêmio, Geovânio do Atlético Mineiro também e Ricardo Bueno, aquele Ricardo Bueno que chegou a entrar na seleção da rodada em algum momento do campeonato.
Não, na primeira rodada que ele meteu 2 gols e deu uma assistência. Eu lembro que ele escalou no
carro, gente...
capitão ainda, e o cara destruiu.
Apareceu essa seleção, gente, que a gente espera alguma coisa, porque senão seria dominada por jogador de Bahia, CSA e tal.
Normalmente não é exatamente dos piores, né? É das maiores decepções do campeonato.
Exatamente.
Até porque vocês viram, eu fiz uma lista especial que só de meio atacante tinha uns 20.
Isso que eu ia falar, assim. Quando eu falei do tanto de goleiro que apareceu lá nas seleções das rodadas, eu não sabia se era porque tem muito goleiro bom ou porque tem muito atacante ruim. Na nossa votação aqui, sem brincadeira nenhuma, gente, Rodolfo votou em todos os meias e todos os atacantes que ele não votou para melhor do campeonato. Ele escolheu ali uns 4, 5 ali para votar para melhor do campeonato, o resto todo ele elencou como pior do campeonato.
Foi muita gente que chegou pra falando muito e no final não resolveu nada. Meio atacante foi uns 10 que dá pra achar tranquilo.
Surreal, surreal.
Parabéns aos laureados, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque tem uns aqui que merecem prêmio, você aplaudir de pé, por exemplo, Thiago Neves.
Esse aí é o craque negativo do campeonato.
Exato.
Bom, e assim terminou aqui a nossa seleção e junto com ela mais um episódio do Startcast. Eu ia anunciar a nossa entrada no Deezer, mas acabei de ver que deu problema aqui. Nós vamos ter que... Tá difícil, gente. Nós estamos tentando botar isso nos tocadores de podcast, mas tá custoso, viu? Entretanto, não desistimos.
Cancela o anúncio.
Tá difícil, Sérgio, tá muito complicado. Mas eu queria aproveitar aqui e agradecer a presença dos senhores. Falar que ano que vem nós vamos ter que pensar nesse podcast melhor com esse negócio de jogar segundona, esses negócios assim.
Vamos ter que rever a logística.
Você nunca mais vai olhar pra Celinho, você que entende de segunda divisão, porque agora mudou as coisas.
Todo mundo.
Segunda.
Ah, não, é pela reação do torcedor Atlético, Celinho. O que tem de especialista em rebaixamento do torcedor do Atlético que ficou criticando o rebaixamento do Cruzeiro, Jesus amado.
Os caras estão chegando ao ponto de ter análise de rebaixamento.
Sommelier assim... de rebaixamento da torcida do Atlético. Ui, gente, se precisar da análise de rebaixamento aí, ó, só contratar a torcida do Atlético. Tem umas mãos.
Drauber, apenas para constar. O Botafogo venceu o Corinthians por 74 a 64 e levou a final da Sul-Americana de basquete para amanhã, também no Vramir Marques, em São Paulo. Segunda chance para o Corinthians ganhar o título ou para o Botafogo ganhar o título fora de casa.
Zebraça, né? Que o Corinthians ganhou fora, estava com toda a cara que ia ganhar o campeonato e o Botafogo foi forte, hein?
Eu também achei que foi uma baita de uma surpresa. O Tatiana amistoso da seleção feminina está 6-0 para o Brasil contra o México. Tudo normal nesse jogo. Então, Celinho, até semana que vem. Tudo
normal após esses períodos negros e de majestade.
Não, com certeza. Que naquela época era capaz do Brasil ter perdido para o México. Celinho, até semana que vem.
Até, valeu.
Rodolfo, volte sempre.
Valeu, galera. Até a próxima.
Grauber, até semana que vem.
Senhores, até mais pra vocês. Lembrando que os assuntos vão começar a minguar agora, né? Tem pouca coisa pra falar na semana que vem.
Semana que vem nós vamos ter dois assuntos, basicamente. Aliás, tirando basquete e NFL... Nós vamos ter dois assuntos, o Mundial de Clubes e os campeões nacionais da América do Sul, que a gente vai fazer o listão para a gente comentar todos os campeões. O Flamengo não, que a gente já falou muito nele.
Uhum.
E na Argentina também não, porque lá não acaba agora. Então, os outros nós vamos listar. Mas eu acho que realmente, e nós estamos chegando no final de ano, né? Daqui a pouco acabou o Mundial, acabou o Startcast também. Aí é esse episódio... Vai ser basicamente esses assuntos e o próximo já será nossa especial de fim de ano e falando do título mundial do Flamengo também. Senhores, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Falou!